Facebook vai deixar de espionar a sua localização. Brecha no WhatsApp burla proteção no iOS. Agora você pode ser um testador do Twitter. Cartão de crédito da Apple pode ser lançado ainda neste ano.
E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo certo? O Facebook anunciou na quarta-feira, dia 20, uma atualização para o seu aplicativo do Android que vai deixar de coletar informações de localização, se assim, é claro, for decidido pelos seus usuários, mesmo quando eles não estão usando o aplicativo. Eles citam, por exemplo, aquele recurso de amigos nas imediações como uma forma pela qual faziam a coleta desses dados.
Seguindo a sua linha de dar mais controle aos seus usuários após inúmeras polêmicas, a atualização permite que as pessoas escolham de fato entre compartilhar ou não a sua localização com o aplicativo do Facebook enquanto ele está fechado. Anteriormente, a empresa enviava notificações sugerindo a ativação desse histórico. Para quem já utilizava o recurso, o aplicativo permanece com a configuração funcionando e fazendo esse tipo de rastreamento, mas ela pode ser desligada lá nas configurações. Se você já não compartilhava sua localização com o Facebook antes, a atualização não vai surtir nenhum efeito. Agora, falando do iOS, a galera não precisa se preocupar tanto assim com este problema. O próprio sistema operacional da Apple bloqueia esse tipo de acesso e interação de localização para aplicativos de terceiros, a menos, é claro, que o próprio usuário ative manualmente.
Há duas semanas, o WhatsApp havia adicionado o suporte ao Face ID e ao Touch ID para manter intacta a privacidade dos seus usuários. No entanto, uma brecha que já foi confirmada pelo próprio mensageiro foi descoberta, contornando assim a biometria pelo software na área de compartilhamento do iPhone.
Não se trata de nenhum tipo específico de hack ou de instalação de aplicativos de terceiros ou até mesmo uma vulnerabilidade maior. Neste caso, acessar as mensagens do WhatsApp bloqueado pelo Face ID ou Touch ID requer apenas entrar no menu de compartilhamento do iPhone, voltar para a tela inicial e tentar abrir o aplicativo novamente. O problema foi identificado porque o WhatsApp facilita o acesso sem verificação constante, com um sistema baseado em arquivos temporários de autenticação. A empresa já confirmou que uma atualização para corrigir o problema está em andamento e pediu aos seus usuários que usem o recurso para desligar o intervalo de tempo para autenticações.
O Twitter abriu inscrições para usuários interessados no seu programa de testes. A empresa requer apenas que um formulário seja preenchido com alguns dados, tipo seu e-mail, o seu arroba lá no Twitter, língua nativa e país e mais alguns outros, como a plataforma que você usa, se é iOS, Android, PC, enfim. A empresa deve responder aos interessados em algumas semanas com a confirmação ou não.
O programa permite que os usuários tenham acesso a testes de novidade da plataforma. Ele se assemelha como o Twitter Beta, como que foi oferecido a jornalistas dos Estados Unidos. Da mesma forma, a empresa espera recolher feedbacks antes de fazer os anúncios oficiais de mudanças. Vale lembrar que o programa de testes do Twitter é funcional para apenas um número específico e não revelado de usuários. A empresa não pede que eles, por exemplo, guardem segredo, mas sim que compartilhem suas experiências com as novidades com a galera que usa a versão comum da rede social.
A pré-venda do Galaxy S10 e seus irmãos começou nesta quinta-feira, dia 21, em algumas regiões. E como de costume, a Samsung está oferecendo kits que incluem os novos fones de ouvido Galaxy Buds, ou então kits com o relógio Galaxy Watch ou Smart TVs da própria marca, ou até mesmo skins exclusivas de Fortnite. O mesmo tipo de promoção já aconteceu anteriormente com os Galaxy S9 ou S8, onde a fabricante ofereceu brindes para quem comprasse um dos modelos nesse período de pré-venda.
Lá na Indonésia, por exemplo, quem comprar o S10 na pré-venda pode optar pelos fones de ouvido, por uma TV da marca ou pelo novo relógio inteligente. Aos jogadores de Fortnite, por exemplo, a parceria entre a Samsung e a Epic Games oferece uma skin exclusiva, mas aparentemente só lá para a galera da Coreia do Sul. Aqui no Brasil, a Samsung não confirmou qual será o preço dos novos smartphones e nem mesmo quando eles serão lançados de fato. Estima-se então que os novos S10 possam chegar ao Brasil em março. Por enquanto, a empresa já liberou a reserva dos smartphones no nosso país, mas isso não garante a pré-compra.
De acordo com uma publicação do Wall Street Journal, as empresas Apple e Goldman Sachs podem lançar no mercado um cartão de crédito com a bandeira Mastercard. Ele seria dedicado ao Apple Pay e alguns outros serviços integrados ao iOS e pode ser lançado ainda em 2019 lá nos Estados Unidos, potencialmente coincidindo com o lançamento da próxima geração do iPhone.
Este, é claro, seria um grande passo para a Apple e o seu ecossistema. A Apple também deverá receber uma parte das taxas para o emissor do cartão, e serviços de pagamento via iOS também devem ganhar um grande impulso com essa jogada. Neste caso, a companhia também considera os seus usuários que não têm o costume de pagar com Apple Pay via iPhone ou Apple Watch. Foi citado também que este seria o primeiro cartão de crédito da Goldman Sachs, que estaria investindo mais de 200 milhões de dólares. É preciso ter em mente, porém, que estes são boatos e que nenhuma informação oficial foi confirmada por nenhuma das duas empresas.
Bom, gente, vamos ficando por aqui, mas não se esqueçam que lá no canaltech.com.br tem muito mais notícias para vocês.
Vendas do Galaxy Home devem começar em abril. WinRAR corrige falha de segurança desconhecida há 19 anos. Nova build de testes do Windows traz interação com arquivos do Linux.
Galera, por hoje é só. Não se esqueçam também de acompanhar a gente nas redes sociais, beleza? É só procurar pro Canaltech com CH no final. Valeu, tchau, tchau!